Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Eu solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia, Mateus 19, versículo 13 e 15, Jesus e as crianças.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste em casa. Jesus e as crianças. Depois de falar sobre casamento e divórcio, Jesus recebe crianças e as abençoa, abrindo o reino do céu para elas também. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Amém.
Solicita a secretária vereadora Zuma que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha, as boas-vindas aos representantes da PAE, aos alunos, sejam bem-vindos à nossa casa. Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 18ª legislatura, sétima reunião ordinária, ata número 14 de 2023. Aos 23 dias do mês de março de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 14ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jolcei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zulman Sinello, primeira secretária; Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Ácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Inda Clenubim. Às 10 horas e 12 minutos, o presidente vereador Jolcei Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8, Tempo para tudo. A seguir, o presidente vereador Jolcei Gonçalves solicitou a secretária Zuma Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, logo após, conforme requerimento de tribuna livre, número 5, da vereadora Márcia Fumagalli. Participou da reunião o delegado Matheus da Rosa, da primeira delegacia da Polícia Civil de Uruguaiana, que explanou sobre as atividades da delegacia Amiga dos Animais e o 5º cartório especializado em crimes contra animais. Após, o presidente solicitou à secretária, vereadora Zuma Ancinello, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos 178, 179, 180, 181, 182, 183 e 184 de 2023, protocolados sobre os números 421, 422, 423, 424, 425, 427 e 431 de 2023. Foram aprovadas as indicações 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 de 2023, protocoladas sobre os números 406, 415, 418, 419, 420, 426 e 430 de 2023. Foram aprovadas as moções 82, 83, 84 e 85 de 2023, protocoladas sobre os números 402, 403, 408 e 414 de 2023. Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 15, protocolado sobre o número 92 de 2023, do vereador José Clemente, que institui diploma Tiradentes no município de Uruguaiana. Matérias do expediente: justificativa de ausência parlamentar, número 9, protocolo 401 de 2023. Foram encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei 38, protocolado sobre o número 407 de 2023, dos vereadores Carlos Delgado, Paulo Clenobim e José Carlos Zácaro, que estabelece no município de Uruguaiana não poderá recusar laudo médico pericial que ateste transtorno do espectro autista, TA, ou síndrome de Down, em razão da data do exame ou demissão. Projeto de Lei 39, protocolo 416 de 2023, do vereador José Carlos Zácaro, que dispõe sobre as regras para constituição e funcionamento de ambiente regulatório experimental sandbox regulatório no município de Uruguaiana. Projeto de Lei número 40, protocolo 417 de 2023, do vereador Bispo Padovan, que dispõe sobre a obrigatoriedade e alinhamentos de cabos e fiação aérea e remoção dos excedentes sem uso instalados por pessoa jurídica que opere ou utilize a rede aérea do município de Uruguaiana. Em regime de urgência, o projeto de lei número 41, protocolado sobre o número 428/2023 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 680.826,54, correspondências recebidas de diversos, e-mail 10, protocolado sobre o número 405/2023, e-mail 11, protocolado sobre o número 429/2023, correspondências recebidas do Executivo, ofícios 30, 31, 32, 33 e 34, protocolados sobre os números 409, 410, 411, 412, 413/2023, correspondências expedidas a diversos, expedidos os ofícios 14 de 2023, da SISMESC. Usaram o período de comunicações. Vereadora Zuma Sinello, registra-se o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião. Encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição para as consultas se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 11 minutos, o presidente, vereador Jolcei Gonçalves, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Jauber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbate Filho, aos 23 dias do mês de março de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Senhor presidente, só que um errinho. Foi colocado Zuma Cardoso Ancinello e é Zuma Rodrigues Ancinello. Tá bem?
Ok. A correção importante será feita. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação nesta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento de Tribuna Livre número 143 da Mesa Diretora. Participam da reunião representantes da PAE, a fim de explanarem sobre o Dia da Consciência da Síndrome de Down, conforme Lei 4.347, de 2014.
Convidamos a diretora Maria Júlia Quevedo para fazer uso da tribuna.
Bom dia a todos. Eu sou Maria Júlia Quevedo, é diretora da escola Recanto Amigo, mantida pela APAE. Estou aqui com uma representação dos nossos alunos, o Anderson, o Rafael e a Franciele. Dia da Consciência da Síndrome de Down. O preconceito e a discriminação são os piores inimigos dos portadores da síndrome. O fato de apresentarem características físicas, típicas e algum comprometimento intelectual, não significa que tenham menos direitos e necessidades. Cada vez mais, pais profissionais da saúde e educadores têm lutado contra todas as restrições impostas às crianças, jovens e adultos com síndrome de Down. As pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum com o resto da população e que diferenças. O mais importante é descobrir que a pessoa com síndrome de Down pode alcançar um bom desenvolvimento de suas capacidades pessoais e avançar com crescentes níveis de realização e autonomia. Ser capaz de sentir, amar, aprender, se divertir e trabalhar. Poderá ler e escrever dentro das suas potencialidades. Frequentando a escola, elevar uma vida autônoma, em resumo, poderá ocupar um lugar próprio e digno da nossa sociedade. Muito obrigado.
Um bom isso. Essa sensação é nós aqui. Aqui está ajudando mim, minha mãezinha, está céu. Esse é um bom aedo. Eu vendo um bom aedo. Não dá assim. Aí o doutor, minha mãe, falou, aqui foi tempinho aqui, eu fui de batinha aqui, um bom aedo, tudo aedo, eu vendo um bom aedo. Esse é bom nós aqui, ajudar, tudo isso. É bom isso, é o pai, é bom a casa lá, a 15. A 15 mora barro lá, morando lá. E tudo isso, a nós, tudo isso, foi tempinho, e foi a nós, a isso, e foi tudo isso, minha mãe, a fez nós. Havia a nós, a tudo ido. Minha mãe havendo tudo ido. Só isso. Diz o teu nome, meu. Meu nome, Buga. Sabe tudo ido.
Você é ali, a minha pai e mãe, esposa, irmã, Lore, Quincipe, Leano. Um beijo, a gente ama, Marida. Beijo.
Muito obrigado. Agradeço muito pela essa oportunidade. E convido vocês todos, a hora que quiserem visitar a nossa escola, estamos lá à disposição. Muito obrigada.
A palavra está à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, vereadora Zuma Cinello.
Muito bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui o Andrew, o Rafael, a Franciele, a diretora Maria Júlia, a todos os presentes. Eu vejo aqui o Zé, que está ali, a doutora Cláudia também, né? Sejam bem-vindos a todos. E dizer a importância, né, do trabalho da APAE em Uruguaiana, de toda essa dedicação, né, a esses jovens, adolescentes, crianças, a qual são assistidos com muito amor e carinho. É, sempre visitei a PAE, agora, ultimamente, eu não tenho ido. Tivemos o decorrer Da a nossa secretária Soraya, eu não tinha visto que a senhora tinha chegado, secretária. Sempre bem-vinda nessa casa. Dizer a importância que temos, né, da PAI em Uruguaiana e tem desenvolvido, né, não só na vida desses jovens que estão aqui, mas de todas as famílias, né, que se achegam a PAI e o trabalho que é desenvolvido em relação à saúde, né, de todos, a participação em todos os sentidos, né, qual eu acompanhei ali. E sei que a PAI está muito bem estruturada. Eu me lembro que era um grande sonho de ter os banheiros com acessibilidade através do Lions, né, em uma indicação nossa. Foi construído os banheiros e hoje estamos ali, como tantas outras inovações que a PAI vem realizando, com dedicação, com carinho, com esmero de todos e a participação em geral da nossa sociedade, né, que todos estão sempre presentes, colaborando, tanto o município, o prefeito Rony Melo e todos que fazem parte da vida da APAI. Nossos parabéns, nosso carinho a todos. Obrigada, senhor presidente.
Interrompo a sessão e convido os colegas vereadores para fazer um registro com a diretora e todos os membros. Doutora Cláudia, a tribuna está à sua disposição.
Digníssimos vereadores, vereadoras, é uma alegria estar aqui. Vou me apresentar, porque talvez pessoas não me conheçam. Me chamo Cláudia Maria Quintana Castro, 16 anos militando nas causas sociais e hoje ocupo a condição de presidente da PAI, ou presidenta, a critério de vocês. Eu preciso trazer para vocês alguns dados. A nossa escola hoje atende, no ano de 2022, 191 cestas básicas. É uma média de 45 pessoas com síndrome de Down. Média não, são 45 pessoas com síndrome de Down. São um total de 334 assistidos e a nossa instituição, a PAI, abriga a escola Recanto Amigo, hoje com, não me deixa mentir, Júlia, 94 alunos. Eu preciso agradecer nominalmente aos servidores Rodrigo Razan e Jefferson, da CEMED. São incansáveis nas causas da APAI. A doutora Maria Lúcia Velo, incansável nas causas sociais. E não podemos deixar de falar do nosso prefeito, Rony Melo, o quanto ele é atento às causas da educação e da saúde. Também não posso deixar de agradecer ao olhar atento do doutor, nosso procurador-geral do município, Edson Pereira Júnior. Também preciso lembrar vocês que esse ano que passou, pessoal, nós servimos 7.312 refeições. Esse número contempla quando se repete o almoço, não contempla quando repete o lanche. Então, é possivelmente bem maior este número. Pessoal, então, eu peço para vocês, olhem para a nossa instituição, porque realmente são pessoas que precisam do nosso olhar, precisam que a instituição esteja adequada para recebê-los. Muitas vezes me perguntam, Clemente, aonde é a PAI? Tu acredita nisso, Fuma Magali? E a instituição tem mais de 60 anos. Mas se tu perguntar onde é o Roxinol, o pessoal sabe onde é.
E a PAI é
E nós estamos lá com o braço aberto para receber cada um de vocês. Frequente a nossa escola, tenha um olhar atento. Eu preciso lembrar vocês que a instituição ela vive de donativos, mas você sabe a situação que está a economia da nossa cidade. E eu sei que vocês têm um olhar atento para isso, para o lado econômico, mas o olhar econômico também que tem que olhar para o social, porque não existe economia sem gente. E eu estou diante de médicos aqui presentes, e eles sabem o quanto a nossa cidade está doente. Então, pessoal, olhem para a nossa instituição, pensem na nossa parte social e na área da saúde. E eu preciso contar uma coisa muito triste para vocês. Nós temos o dispensário São João, que é
faz parte da Fundação São João, da maçonaria. E nós vamos entregar o nosso dispensário. Nós vamos entregar o dispensário diante da resistência da administração pública de nos fornecer meios de adequação lá na parte sanitária. Então, é triste. Nós vamos perder o nosso dispensário. E, então, eu conto com todos os vereadores presentes que nos apoiem nessa situação e a gente não perca o nosso dispensário. Porque você sabe que, às vezes, tem remédio que não tem na farmácia popular ou disponibilizado pela Secretaria de Saúde que nós temos lá. E a gente vai perder isso aí. É 100% gratuito. Não só para os nossos membros, mas também para os membros da cidade como um todo. Então, pessoal, eu agradeço o convite. Vou pedir para a mesa diretora que não nos convidem com 24 horas de antecedência. Nós trabalhamos com agenda e ontem chegou o convite para hoje. Graças a Deus que eu pude reprogramar meus compromissos e estar aqui presente. A Júlia, nós também temos lá a sala de estimulação precoce que a nossa diretora trabalha. Então, ela teve que fazer reagendamentos de hoje de manhã, porque vocês, eu não sei se sabem, mas eu conto, a criança, se ela é estimulada do 0 aos 4 anos, se ela é portadora de uma síndrome, uma deficiência, ou uma... Qual é a palavra adequada, Júlia? O do TA, DH? Elas, se estimuladas do 0 aos 4 anos, ela tende a ter uma idade mental neurológica maior. Confere, doutores. É, né, doutor Tarragó? E doutor Zaca. Então, hoje nós tivemos que fazer a reagenda da Júlia, refazer a nossa por conta de estarmos aqui. Estamos aqui de muito bom grado. Agradeço a oportunidade. Mas são esses nossos requerimentos. Precisamos de um olhar mais atento na assistência social. Destaco que nós não temos convênio com o SUS, não temos convênio com a saúde. Todos os médicos e todo o corpo técnico que nós temos na área da saúde lá são provenientes de rubrica, que o doutor Marcelo Lemos ali se comprometeu que o Mota vai nos mandar um valor para a gente poder manter esse serviço. Espero que ele traga esse valor e vocês também tragam outros para a gente poder manter a área da saúde. E nós temos o Fundeb estadual, o Fundeb municipal, que funciona perfeitamente bem, e temos a assistência da saúde. Espero que alinhamos as arestas em relação ao nosso convênio da assistência da saúde, não está bem até agora, mas tende a ficar. E o que vocês tiverem de questionamentos, nos liguem, nos visitem, que nós estamos à disposição de todos vocês. Até logo.
Agradecemos pela informação, doutora Cláudia. Convido a e a doutora Cláudia, o doutor José, para nós fazermos um registro com os representantes da APAE. Passamos à ordem do dia. Solicita a secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento 185, protocolo 437 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo podas de árvores que encontram-se ao redor da Escola Educação Infantil Nossa Senhora de Lourdes. Requerimentos 186 e 187, protocolo 438-439/2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo revitalização das faixas de pedestre localizadas no curso da Rua Germácia e no cruzamento das ruas Duque de Caxias com Rodrigues Portugal. Requerimento 188, protocolo 441 de 2023. Vereador Clemente Correia solicita ao Ministério de Educação em Brasília, Distrito Federal, e a Reitoria da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, em Bagé, Rio Grande do Sul, para que a psicologia de cursos de licenciaturas e letras, língua portuguesa e língua estrangeira moderna e licenciatura em educação especial na Unipampa, campus Uruguaiana.
Posso falar, vai, presidente. Uma palavra, vereador Clemente, para comentar o requerimento.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, nós apresentamos, através desse requerimento, a possibilidade de que a nossa Universidade Federal do Pampa, que está situada em Uruguaiana, gestionando junto à reitoria em Bagé e também no governo federal, da possibilidade de que possamos ter aqui, contar com cursos de psicologia e também cursos de licenciatura em letras, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, licenciatura em educação especial aqui na Unipampa. Nós vimos que a universidade mais próxima que nós temos aqui, que tem o curso principalmente de psicologia, é em Santa Maria. E para isso nós entendemos que a maior cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que somos nós, contando com a importante presença da Unipampa aqui no município, nós podemos pleitear esses cursos, até porque, principalmente a psicologia, nós precisamos de profissionais dessa área em Uruguaiana e acreditamos que a universidade, que tem diversos cursos na área de saúde, na área de educação, podemos nós aqui vir buscar isso e também entendo que não é difícil de sermos atendidos aqui, considerando, como disse, o que representa a Unipampa nessa região geográfica do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento 189.
Requerimento 189, protocolo 443 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo a fiscalização de terreno baldio localizado na rua Albertino Pires, esquina com a rua Adir Mácia.
A palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, um bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha através das redes, o plenário. Cumprimentando o plenário, em especial, os integrantes da PAI, a administradora Marilise, a diretora Maria Júlia, minha querida amiga, parceira, nossa presidente da PAI, doutora Cláudia Castro, e os demais integrantes de tão importante entidade no desenvolvimento social do nosso município. É sempre bom estarmos juntos, sempre bom vê-los, encontrá-los, e que esse trabalho de vocês possa perdurar por décadas e décadas. Os imóveis, a especulação imobiliária no nosso município tem transformado alguns pontos da nossa cidade em mini lixões que vão crescendo no decorrer do período em que os imóveis ficam abandonados pelos proprietários. São dois pontos, a especulação imobiliária, obviamente, e a queda na atividade econômica. Um município pobre não consegue investir, não consegue erguer prédios e casas. São poucos os lugares que nós temos hoje em que o município cresce como crescia outrora. Então, se compraram no passado, vereador Egídio, houveram muitos investimentos em imóveis e, ao longo dos últimos anos, os terrenos estão lá parados, não cumprindo a sua função social, não cumprindo a sua função econômica, simplesmente gerando estorvo à vizinhança, simplesmente crescendo mato, criatório de animais peçonhentos. Então, fica o pedido para que o município, através do seu prefeito, faça o trabalho de fiscalização que tem que ser feito. Nós temos o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental, que prevê sanções ao proprietário que abandona o imóvel, podendo até mesmo culminar em desapropriação, além das multas. A cidade limpa é patrimônio de todos. E o imóvel deve, sim, cumprir a sua função social. A especulação imobiliária e o abandono dos imóveis prejudica o município, não só diretamente à vizinhança, mas também encarecendo o preço dos imóveis e aumentando a demanda pela infraestrutura pública. Então fica o registro aqui, que se faça a fiscalização como tem que ser feita e que nós não podemos mais, em 2023, termos em lugares urbanizados, imóveis em que o proprietário esquece que ele existe e deixa lá, não corta grama, não corta árvore, e não cerca tudo. Então nós não podemos admitir mais essa situação. Fica o registro. Com todo prazer, os dois apartes ao vereador Juca.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos, colegas vereadores. E é importante se somar, vereador Marcelo, inclusive em 2021 já enviamos um requerimento à Secretaria de Administração do município, através dessa casa, uma indicação de que nós viemos a mudar a legislação e a fiscalização dessas áreas. Pois, como o vereador mesmo citou, são áreas que proliferam insetos, materiais peçonhentos, e a nossa preocupação é isso aí, é o abandono total desses imóveis e qual a nossa legislação hoje, uma fiscalização e que não permite que o município realize a limpeza de alguns locais. Então, a gente já encaminhou esse requerimento e se soma também, vereador Marcelo, que é importante sim nós avançarmos, pois, como tu mesmo disse, existem áreas que poderiam estar servindo para projetos sociais que estão abandonadas há décadas, causando esse risco à nossa comunidade. Obrigado, vereador.
Requerimento 190, protocolo 444 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento nas ruas Borges de Medeiros, Júlio de Castilhos, Iris Valls e limpeza de Boca de Lobo na rua Júlio de Castilhos. Requerimento 191, protocolo 445 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita a RGE Sul a expansão de rede de energia elétrica no bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento 192, protocolo 446 de 2023. Vereador Paulo Clenobing solicita a colocação de luz na pracinha da Charqueada Oeste. Requerimento 193, protocolo 448 de 2023. Vereador Paulo Clenobing solicita ao Executivo informações sobre iluminação da BR-472, trecho entre o município e Unipampa. Requerimento 194, protocolo 463 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpadas no loteamento João Paulo II. Requerimento 195, protocolo 464 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre o canil municipal de Uruguaiana. Requerimento 196, protocolo 466 de 2023. Vereador Cristiano Bonapassi solicita ao Executivo colocação de lombada na rua Flores da Cunha com o General Hipólito. Requerimento 197, protocolo 467 de 2023. Vereadora Zuma Cinello solicita ao Executivo nivelamento, patrulhamento e encascalhamento na rua da Travessa da Defrec, quadra 4, bairro Cristal, e na primeira entrada do Tijolão, à direita, bairro Áreas Verdes. Requerimento 198, protocolo 467 de 2023. Vereador Cristiano Bonapassi solicita ao Executivo troca de lâmpadas na rua Júlio de Castilhos, em frente ao número 2899. Requerimento 199, protocolo 469 de 2023. Vereadora Zuma Cinello solicita ao Executivo substituição de lâmpadas na rua Prado Lima, em frente ao número 3370, bairro São João, e na rua Padre Anchieta, em frente ao número 3828, bairro Vila Júlia. Requerimento 200, protocolo 470 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre a carreta da saúde, unidade móvel. Requerimento 201, protocolo 471 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo instalação de semáforo ou redutores de velocidade no cruzamento das ruas Santos Dumont e Alceu Vamose. Requerimento 202 e 203, protocolo 472 e 473 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à iluminação pública, Rua 6 e Rua 3, Jardim do Salso.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra, vereador Gide Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, público que nos assiste através das redes sociais, pessoas que acompanham essa sessão plenária, quero, através desse meu requerimento verbal, senhor presidente, pedir que haja, nesta sessão da próxima quinta-feira, uma homenagem ou uma despedida ao comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Uruguaiana, general William Kojica Amei, que está sendo transferido para Brasília. E pelo seu trabalho, mantenedor da ordem e da segurança, e também estendendo as atividades do nosso Exército Brasileiro, compromissado com as questões sociais através de campanhas realizadas para atendendo comunidades carentes, nós entendemos que é merecida a sua participação e merecida uma homenagem a quem teve um desempenho e uma sintonia com todos os segmentos na condição de comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Uruguaiana. Então, peço que nesta sessão haja uma homenagem e uma entrega de comenda ao comandante William Kojica Amei, que deixa a Uruguaiana. Muito obrigado.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 86, protocolo 440 de 2023. Vereador Clemente Correia, congratulações e louvor à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Uruguaiana pelo relevante trabalho realizado durante o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana. Moção número 87, protocolo 447 de 2023. Vereador Paulo Cleno Bing, votos de pesar à família de Júlio Ávila. Moção número 88, protocolo 449 de 2023. Vereador Paulo Cleno Bing, congratulações e louvor a Alessandra Dalla Valle Maia pelo recebimento de honraria Capitão do Tetra, atleta amador, destaque 2023. Moção 89, protocolo 450 de 2023. Vereador Paulo Cleno Bing, congratulações e louvor a Joaquim Jesus Guimarães Filho pelo recebimento da honraria Capitão do Tetra, atleta amador, destaque 2023. Moção 90, protocolo 454 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao Dr. Raul Antônio Valls pelo esforço dedicado na criação do Espaço Maria Fedoseja no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa. Moção 91, protocolo 459 de 2023, bancada republicana, votos de pesar à família da senhora Marlene Saltes. Peço a palavra, senhor presidente, que irei falar em nome da bancada republicana.
Palavra, vereadora Zuma.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, em nome do vereador Bispo Padovan e Paulo Klenubing, viemos nessa manhã trazer, né, nossas palavras de carinho, de afeto ao nosso presidente republicano Efraim Saltes, pela perda irreparável de sua mãe, Dona Marilene Saltes, que tivemos essa perda agora nos últimos dias. Foi que dia, Bispo, me ajude? Quinta-feira, né? Quinta-feira, agora passada, tivemos essa triste notícia da perda da Dona Marilene, essa mulher que trouxe para a Uruguaiana alegria, né, com seus relevantes trabalhos em relação à cultura, era apaixonada pelo carnaval, pela escola Roche Nós, uma grande integrante, uma mulher que fez história na vida de todos nós. Eu que tive o privilégio de conviver ali, quando as nossas, ela com os seus netos, o Felipe e a Mariana, e eu com o Júnior e a Júlia, as crianças sempre juntas, brincando, e a Dona Marilene sempre ali com os netos, né? Então, tive esse privilégio de conviver, né, momentos alegres, felizes, com a presença da Dona Marilene, aquela voz sempre carinhosa, sempre feliz, sempre alegre, e sempre comentando a respeito do carnaval, apaixonada pelo carnaval, apaixonada pelos roxinóis. Então, deixamos aqui as nossas congratulações ao nosso querido presidente Efraim Saltes, a Jaqueline, a toda a sua família, o Felipe, a Mariana, a todos os familiares, nossas congratulações pelo falecimento da Dona Marilene. Não sei se o Bispo ou Paulo Klenubing gostariam de ouvir usar a palavra.
Moção 92.
Moção 92, protocolo 461 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor aos 20 anos de atuação do Grupo da Melhor Idade Girassol da Paróquia São Miguel. Moção 93, protocolo 462 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família da senhora irmã Batista Ocampo. Irma, muito obrigada. Moção número 94, protocolo 465 de 2023. Vereador Paulo Klenubing, votos de pesar à família de Adriane Gadeia da Rosa. Moção 95, protocolo 474 de 2023. Vereador Bispo Padovan, congratulações e louvor pela passagem dos 56 anos de aniversário da Igreja Quadrangular em Uruguaiana.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Bispo Padovan.
Quero deixar registrado 56º ano da Igreja do Evangelho Quadrangular em Uruguaiana, fundada no ano de 1967, no dia 25 de março, na Presidente Vargas, então pelo jovem missionário Mário de Oliveira, que na época tinha 20 anos de idade, deixando o estado de São Paulo, veio para o Rio Grande do Sul, dando início aqui às atividades da Igreja do Evangelho Quadrangular em 1967. Hoje, então, missionário Mário de Oliveira é o presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, uma das maiores instituições religiosas hoje no Brasil. E a história começa aqui. Improvisado em cima de uma caixinha de tomate, na Presidente Vargas, multidões se reuniam para ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. E desse lugar, Uruguaiana, a gente diz, e a gente costuma dizer que é a menina dos olhos do presidente, do pastor Mário de Oliveira, porque Uruguaiana, nesses 56 anos, ela enviou missionários para todo o Brasil e até fora do Brasil, oriundos daqui da nossa cidade. Tem uruguaianense, hoje no comando da Igreja Quadrangular, espalhados por todo o território nacional e também fora do nosso Brasil, do nosso país, fazendo missões em outros países. Igreja do Evangelho Quadrangular, hoje tem 63 igrejas em Uruguaiana, contando com a Barra do Quaraí, e também em todo o interior do município. São três superintendentes hoje, Bispo Raimundo, Bispo Bernardo Rios, e nós que estamos à frente da região 617, na coordenadoria do distrito aqui da cidade de Uruguaiana. Uma igreja que hoje tem mais de 5 mil membros, uma igreja que segue com o seu viés tão forte, que é o evangelismo, o trabalho missionário e, acima de tudo, o trabalho social. Sempre presente, presidente, em todos os momentos que a Uruguaiana precisa. Em estado de vulnerabilidade da cidade, enchentes, catástrofes, a igreja segue seguindo, fazendo o seu trabalho de recuperação e inserindo na sociedade novamente cidadãos, pessoas, se tornando pessoas restauradas, curadas e pessoas que voltam a produzir no seio da nossa cidade. Então, como representante da Igreja Quadrangular em Uruguaiana, eu agradeço aqui a moção que estamos recebendo aqui e também aqui, né, um certificado pelos 56 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As moções estão aprovadas.
Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra, o líder do governo.
Com o líder do governo, gostaria da inclusão.
Presidente, só para colaborar, a bancada do PDT soma-se às moções. Está um pouco acelerado. A bancada do PDT soma-se às moções.
Progressista soma as moções, presidente.
Ok, seguimos. O líder do governo.
Obrigado, senhor presidente. Solicito a inclusão na entrada da ordem do dia do PL 44, que altera dispositivos da lei número 5.200 de fevereiro de 2021, a estrutura administrativa do Poder Executivo, urgência urgentíssima. Solicito também a abertura de crédito para Secretarias de Educação, Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura Urbana, no valor de R$ 2.213.322,12, esse regime de urgência apenas, presidente.
Coloque em votação os pedidos da inclusão na pauta. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As inclusões estão aprovadas. O projeto de lei número 43 será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Solicito à secretária a leitura da justificativa do PL 44, incluído na pauta em regime de urgência urgentíssima.
Quero fazer também um registro da presença de Rosana Kesley, muito bem-vinda à nossa casa. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso projeto de lei 44 de 2023, que altera dispositivos da Lei 5.200, de 4 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e da outras providências. A proposta de alteração dos valores do quadro de vencimentos previstos para os cargos em comissão, CCs, dos valores da gratificação de funções de confiança, FCS, e dos subsídios dos secretários municipais, de que tratam os anexos 3 e 4 da supracitada lei, fixados a partir da vigência da Lei nº 5.401, de 30 de maio de 2022. Passam a vigorar com os valores fixados a partir da competência do mês de abril de 2023. A fixação desses novos valores aplica-se de maneira linear, excetuando os vencimentos e gratificações, respectivamente, do CCI e do FCI, limitados no valor de 1.302, passando a ser adotado diante da necessidade da administração municipal em aplicar medidas administrativas que atendam, entre outras providências, a dispositivos da Lei Complementar 101 de 2000, visando contingenciar as despesas com o pessoal, face aos reflexos da significativa redução de repasses de recursos federais de que estão se registrando no presente ano, confiante da compreensão das vossas excelências e demais pares pela relevância da matéria, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, com o amparo do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concominante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovando protestos de distinta consideração e apreço. Prefeito Municipal Rony Peterson Coupo Melo.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. A votação está encerrada. Com 9 votos sim e 1 voto não, o regime está de urgência urgentíssima está ao PL 44 está aprovado. Em discussão e votação únicas. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 36.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária 36 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 384 de 2023, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar de Uruguaiana. Registra-se também o recebimento de emendas modificativas ao projeto de lei 36 de 2023, que altera a redação do artigo 23 e inclui os incisos 1 e 2 como a redação que passa a vigorar da seguinte forma: artigo 23 constará das leis orçamentárias do município a previsão de recursos suficientes e necessário ao pleno funcionamento, à continuidade, à afetividade, à eficiência das atividades do Conselho Tutelar. Inciso 1. Ao critério da administração pública municipal, observada previsão orçamentária, poderá ser instituído mais um Conselho Tutelar no município de Uruguaiana. Inciso 2. Caso a administração pública municipal institua novo Conselho Tutelar no município de Uruguaiana, a composição observará as determinações contidas no artigo 20 desta lei, conforme dispositivo artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre os assuntos de interesse local. Importa destacar também a iniciativa para defragar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Além disso, ainda a Lei Orgânica, em seu artigo 105, esclarece que o artigo 105, a Lei da Criação dos Conselhos, especificará sua organização, atribuições, natureza consultiva ou deliberativa, o funcionamento, a forma de nomeação dos conselheiros, prazo de duração, de mando ou a qualquer órgão municipal ficará vinculado. Parecer, conforme o Poder Executivo, a proposição resulta da compilação dos textos de lei 3.770/2007, Lei número 3.905/2009, Lei 5.069/2019, estando em conformidade com a Resolução número 231 de 2002, que altera a Resolução número 70
170 de 10 de dezembro de 2014, para dispor sobre o processo de escolha que possa, em data unificada em todo o território nacional, dos membros do Conselho Tutelar, ou seja, 10 de janeiro de 2024. Sendo assim, as alterações se fazem necessárias, considerando que procedam ao calendário de votação para a eleição do Conselho Tutelar, cujo edital deverá ser publicado até 1º de abril de 2023, de acordo com a resolução do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Ante o exposto, considerando também as emendas apresentadas após análise da documentação, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 23 de março de 2023, vereador, relator, Carlos Delgado e demais votos de acordo.
Presidente, por gentileza, só para ver ali, vereadora Zuma, se o termo que está lá no início é afetividade ou é efetividade, que eu acredito possa até constar errado no parecer, mas é efetividade.
Já está, muito obrigada, já está corrigido. Efetividade. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar de Uruguaiana, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo compilação dos textos de lei, a Lei 3.770, de 11 de julho de 2007, Lei 3.901, de 18 de setembro de 2009, da Lei 5.069, de 10 de setembro de 2019, substancialmente em conformidade com a Resolução 231, de 28 de dezembro de 2022, que altera a Resolução número 170, de 10 de dezembro de 2014, para dispor sobre o processo de escolha e posse em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar, ou seja, 10 de janeiro de 2024. O vereador José Clemente Correia da Silva protocolou as emendas modificativas número 8 e 9 e 10 de 2023, que propôs as alterações do artigo 23 da proposição desta forma. Analisando as sugestões apresentadas, se entende que as mesmas não geram custos ao erário, tampouco ocasionam alterações na estrutura da administração municipal, motivo pelo qual se entende que estão aptas ao recebimento e prosseguimento do projeto. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como das emendas anexas pelo vereador Clemente Correia da Silva, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 27 de março de 2023. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro, relator, e demais votos de acordo.
Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Da análise, chegou à Comissão de Serviços Municipais de Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei 36 de 2023, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar de Uruguaiana, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Inicialmente, é importante mencionar que durante a tramitação do projeto de lei número 36 de 2023 da Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana, o vereador José Clemente da Silva Correia, da bancada do PDT, apresentou 3 emendas ao referido projeto de lei, com a finalidade de garantir o pleno e efetivo funcionamento das atividades do Conselho Tutelar. E caso haja interesse e necessidade, cria-se mais um Conselho Tutelar em nossa cidade. É importante mencionar que as emendas apresentadas pelo vereador José Clemente da Silva Correia, da bancada PDT, levam em conta a relevância do Conselho Tutelar para a defesa e a proteção dos direitos da criança e dos adolescentes, em observâncias às determinações contidas na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. O relator destaca e reconhece a relevância do projeto 36 de 2023, sobretudo para garantia e a realização da do projeto democrático de escolha dos conselheiros tutelares de Uruguaiana no ano de 2023, o que demonstra ainda o claro atendimento ao interesse público. Aliás, o relator recupera as palavras do senhor, do ilustríssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no prefácio da obra Interesses Públicos versus Interesses Privados, desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público, o que um ilustre ministro afirma: o interesse público primário é a razão de ser do Estado. Em síntese, nos fins que cabem ele promover justiça, segurança e bem-estar social. Estes são os interesses de toda a sociedade. Ora, mediante o acréscimo das emendas apresentadas, o relator entende que o projeto de lei 36 de 2023 atende plenamente o interesse público e está em sintonia com a Lei Federal 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Do parecer, em razão da observância das determinações contidas da Lei Federal 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente e do atendimento ao interesse público e mediante a inclusão das emendas propostas pelo vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 36 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, em 27 de março de 2023. Vereador, relator, José Clemente da Silva Correia e demais votos de acordo.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, comunidade, apenas para esclarecer aí, senhor presidente, as emendas que nós apresentamos na questão que nós nos referimos e colocamos uma emenda, a possibilidade na lei de que, havendo necessidade, o Poder Executivo pode criar um segundo Conselho Tutelar. Por que que nós prevemos isso na lei? Porque a lei não prevê. Então, nós deixamos dentro da lei, ora, que está sendo discutida e certamente será aprovada, a possibilidade do governo, se necessário for, que venha constituir um segundo Conselho Tutelar. Hoje, amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, ele não traz impacto orçamentário. Por quê? Porque quando da criação deve vir uma lei específica da criação para a Câmara de Vereadores, criando, vamos dizer, o caso do segundo Conselho Tutelar. E isto deverá prever, dentro dos instrumentos do orçamento público, LDO, LOA e PPA, toda a previsão, obviamente, da criação de um segundo Conselho Tutelar. O que está se dizendo nas emendas é que o município possa já ficar com a garantia em lei de que possa criar um segundo Conselho Tutelar, e não impondo a ele que crie já o segundo Conselho Tutelar. Havendo necessidade, como diz ali, pode ser criado um segundo Conselho Tutelar, obviamente, observado, né, principalmente aquilo previsto no artigo 37 da Constituição Federal, a LIMP, e também, obviamente, os instrumentos do orçamento público, que deverão prever, né, as despesas para essa criação. Muito obrigado.
O projeto está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 36 está aprovado com emendas. Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei nº 42, Protocolo 442 de 2023, do vereador Clemente Correia, altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal 2.481, de 23 de agosto de 11.094, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Fundo Municipal de Desportos.
Peço a palavra, presidente.
A palavra ao vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, pedi a palavra, senhor presidente, primeiramente para informar de que esse equívoco de digitação, que agora a vereadora Zuma fala ali que a data está em 23 de agosto de 1194, nós já protocolamos no expediente a correção via emenda, que na verdade é 1994 a legislação. E a nossa proposta de acrescentar e alterar a lei municipal do Fundo Municipal de Desportos, em razão dessa lei já existir há 29 anos e depois disso foram criadas inúmeras legislações, e esta lei não está observando principalmente direitos de pessoas, como pessoas com deficiência, que precisamos incluir dentro da proposta do Fundo Municipal do Desporto, também incentivos à estruturação, modernização de espaços de desenvolvimento do desporto, incluindo quadras esportivas, poliesportivas, também no interior do município, o esporte feminino, o esporte amador. Nós precisamos fazer essa ampla inclusão, observados 3 leis federais que passaram a existir e nós não estamos verificando na lei do Fundo Municipal do Desporto. Inclusive, a lei deve possibilitar, e é isso que nós estamos fazendo, de que recursos públicos de doação de pessoas jurídicas de direito público e privado possam também fazer parte do fundo, e recursos provenientes de ajustes celebrados com instituições públicas ou instituições privadas. No caso do Ministério Público, essas transações que existem, a nossa lei municipal hoje do Fundo do Desporto, ela é muito limitada. Por ter 29 anos da sua edição, nós precisamos então fazer essas adequações e possibilitar uma ampliação que inclusive essas pessoas que hoje não são beneficiadas através dessa lei possam, especialmente aquelas que são portadoras de necessidades especiais. É essa a nossa proposição e acredito eu que estaremos atendendo a todos os setores da comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 35, protocolo 432 de 2023. Executivo Municipal encaminha comunicações internas e respostas aos requerimentos 63 e 72 da vereadora Zumancinello, indicação 22, requerimento 133 do vereador Cristiano Bonaface, requerimento 8 e 112 da vereadora Márcia Fumagalli, requerimento 70 do vereador Bispo Padovan e requerimento 96 e 98 do vereador Carlos Delgado. Ofício 36, protocolo 433 de 2023, Executivo Municipal encaminha comunicações internas e respostas aos requerimentos 27 da vereadora Márcia, 118 do vereador Clemente, requerimento 113, 129, 130, 134 do vereador Bispo Padovan, requerimento 114, 115, 116 do vereador Cleno Bing, requerimento 133 do vereador Cristiano Bonaparte, requerimento 117 e 135 do vereador Marcelo Lemos, ofício 37, protocolo 434 de 2023, Executivo Municipal encaminha comunicação interna número 047 de 2023, CEMUTE, CEMIUR, em respostas aos ofícios 10, 18, 23, 24 e 28 da vereadora Márcia Fumagalli, 33, 237 de 2021 e 308 de 2022 do vereador Marcelo Lemos, 16, 17 e 22 do vereador Bispo Padovan, 32 do vereador Cristiano Bonaparte e vereador Marcelo Lemos. Ofício 38, protocolo 435 de 2023. Executivo Municipal encaminha comunicação interna números 032/2023, CEMIUR, em resposta aos ofícios 101, 102 da vereadora Zumancinello e 96, 97, 98 e 99 do vereador Carlos Delgado. Requerimento 88, indicação do vereador Egídio. Requerimento 100, requerimento do vereador Bispo Padovan, 92, requerimento do vereador Cristiano Bonaparte e 93 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício número 39, protocolo 436 de 2023. Executivo Municipal encaminha comunicação interna 33/2023, CEMIUR, em resposta aos ofícios 106, 107 e 108 da vereadora Márcia Fumagalli, 103, 104 e 105 do vereador Cristiano Bonaparte e 111 do vereador Egídio. Ofício 40, protocolo 455 de 2023. Executivo Municipal encaminha comunicação interna 123 de 2023. COPATE, SECADE, em respostas aos ofícios 46 de 2023. Requerimento verbal 5 de 2023 da vereadora Zumancinello. Ofício 41, protocolo 456 de 2023, Executivo Municipal encaminha respostas ao requerimento 99 do vereador Carlos Delgado.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 218 a 248 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios número 148 a 190 e autógrafos 18.
Passamos aos períodos de comunicações. Não é escrito. Solicito aos colegas vereadores a permanência para a instalação das frentes parlamentares. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 15ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.